Bem, há pouco referiu-se que referiu-se dos quatro maiores bancos, portanto estaria a excluir a Caixa Geral de Depósitos. Queria-lhe fazer uma pergunta. Quais eram à data da resolução do banco, os bancos sistémicos em Portugal?
Data da resolução. A data da resolução tínhamos os quatro maiores bancos eram claramente sistémicos, e estamos a falar CGD, BCP, BPI e BES, enfim, seriam, mas considerámos, penso que foi considerado desde o início para efeitos do programa da Troika, que também devia ser incluído, atendendo à relevância que tinham, obviamente que enfim, o Santander tem uma situação particular, obviamente, mas também, obviamente, na altura, o ANIF, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, portanto o SICAM, aquilo que chamamos o SICAM, e a Caixa Económica Montepio. Mas, enfim, os quatro bancos, aquilo que nós chamamos os... hoje em dia a classificação de Other Systemic Institutions, é assim o termo que é usado, obviamente que abrangeria estas quatro principais instituições, cujo balanço é superior a 30 mil milhões, hoje são o que nós chamamos de instituições significativas.
Muito bem, pronto. Eu também tinha essa ideia, mas o Dr. Costa Ferreira, quando aqui esteve, disse que nenhum dos bancos sistémicos, portanto, a minha questão na altura era se não estava estranho que de todos os bancos sistémicos tinham, o Banco Espírito Santo era o único que não tinha recorrido a ajudas, portanto, a Caixa Geral de Depósitos via Estado tinha recebido apoio e depois BCP e BPI também tinham recebido esse apoio, só o BES é que não. E na altura perguntei se não acharam estranho ser o único banco que não precisou de pedir ajuda ao Estado. E na altura o Dr. Costa Ferreira entendeu que não teria sido o único banco sistémico que não tinha recorrido. Mas faço-lhe essa pergunta. Não acharam estranho, na altura, o Banco Espírito Santo ter sido o único banco que não recorreu a nenhum apoio?
Não, Sr. Deputado, a questão do o apoio para esse efeito era considerado a partir destes oito maiores grupos bancários. Não é necessariamente relacionado com os quatro. E tanto assim é que o BANIF recorreu à recapitalização pública, à linha da recapitalização pública. Portanto, a questão não se centrava tanto, mas a Caixa Montepio não recorreu, a Caixa Económica Montepio, o Crédito Agrícola não recorreu e, portanto, não, o facto de haver um banco que tinha a capacidade, tinha mantido a sua capacidade de acesso a mercado, enfim, era algo que era explicativo do facto de o BES não, obviamente não querer recorrer à recapitalização pública. Repare, a linha de recapitalização pública era uma linha extremamente onerosa em termos do funding dos bancos. A linha de recapitalização pública, a recapitalização foi feita através daquilo que chamamos instrumentos híbridos, que nós chamamos vulgarmente os COCOS. Ora, os COCOS tinham, em termos de taxa de remuneração, taxa inicial de juro que era aplicado, 8,5%, com step-ups anuais. Portanto, eram, obviamente, quem pudesse ter acesso a mercado, obviamente, não iria ter acesso, nunca iria ter acesso à linha de recapitalização, porque a linha de recapitalização tinha condições extremamente onerosas em termos depois do reembolso, quer da remuneração dos juros, quer em termos do reembolso dessa dívida. Aliás, não era simples depois reembolsar a dívida num prazo relativamente curto e, portanto, os juros iam acrescendo. E, portanto, em termos de, digamos, o impacto que tinha na conta de resultados, no P&L dos bancos, apesar de tudo, era algo que tinha impacto e, portanto, enfim, achámos perfeitamente, penso que era o consenso na altura e foi o consenso entre os membros também que acompanhavam a Troika, enfim, que compreendeu o BCE, a Comissão Europeia, o FMI, considerar que tinha preservado, que era um banco que, enfim, fruto da sua implementação nos mercados financeiros, tinha preservado esse acesso. Como aconteceu, aliás, apesar de tudo, com algum tipo, com algumas empresas, muitas das empresas portuguesas na altura, os grandes grupos, alguns não também ficaram excluídos de mercado, outros continuaram, alguns continuaram a manter esse acesso a mercado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Pedro Machado. Tentarei ser breve, já muitas questões foram colocadas. Eu tinha uma questão genérica que, na verdade, é transversal a todo o período de supervisão do BES, que diz respeito à incidente e consistente e reiterada violação de determinações do Banco de Portugal por parte do Grupo Espírito Santo e de Ricardo Salgado. Não é uma, nem duas, nem três, reiteradamente, pelo menos desde que nós conhecemos e temos acesso à informação, o Banco de Portugal vai dando instruções ao BES e à Espírito Santo Financial Group que não são cumpridas. Entretanto, bom, as instruções são: preparem-nos contas consolidadas, as contas não são preparadas, deem-nos informação sobre acionistas e contas de grupos acionistas, as contas não são enviadas. Há relatórios internos que mostram que havia créditos dados de favor e sem cumprir normativos internos entre empresas do grupo e também não encontramos consequências relativamente a isso. Há determinações do Banco de Portugal para se reduzirem exposições ao grupo e o Banco de Portugal tem conhecimento que a exposição passa para ativos que são detidos pelas seguradoras e que o BES compra e vende para não aparecer nas suas contas por causa do limite dos grandes riscos. A minha pergunta é, do ponto de vista jurídico, se estas sucessivas e reiteradas violações por parte do BES de determinações do Banco de Portugal, e eu presumo que sejam determinações e não meras conversas, se não têm nenhuma consequência.
Senhor deputado, obrigado pela pergunta. As determinações têm consequências de violação, e tanto assim que foram abertos processos contra a ordenação. Mas eu penso que o mais importante aqui é tentar perceber a lógica quando se pensa que houve aqui sempre uma estratégia de contornar. É normal que quem, ao longo, pelo menos do período em que eu exerci funções, em 2013, reparar, e pegando nesse exemplo que deu do controle dos grandes riscos, o que fazemos, uma das abordagens que se faz imediatamente é, ainda até um pouco para além do que o aviso provavelmente na altura nos permitiria, mas foi passar a incluir dentro dos grandes riscos também a própria exposição a clientes de retalho. Portanto, passámos a incluir. E passámos a incluir com uma consequência, que é uma consequência relativamente forte, que é o desconto a fundos próprios tem de ocorrer a nível não só dos fundos próprios, do total, mas do CET1, capital com melhor qualidade. E, portanto, isso obrigou imediatamente a que houvesse uma correção dos grandes riscos. A exposição, o limite dos grandes riscos, aliás, é corrigido em 2013. Agora dirá, mas o BES desviou no fundo o risco para os fundos, e portanto dentro do que é o perímetro. Mas isso foi detectado pelo Banco de Portugal. E foi detectado e foi corrigido. E depois temos uma nova fase em que voltam, isto é um período em que detectamos que há uma mudança dos fundos em que as unidades de participação estavam detidas por empresas do ramo não financeiro, ou do ramo financeiro, perdão, e passam para clientes de retalho, também detectado. Portanto, não se pode dizer que não haja consequências, não só as determinações, como eu digo, a violação de determinações tem consequências e processos contra a ordenação, e foram vários os que foram abertos, e aliás, com consequências, alguns até já decididos, e que provaram claramente este incumprimento grave por parte de alguns responsáveis da administração do BES, mas eles foram detectados. Eles foram detectados e foram corrigidos. E, portanto, o problema, penso, seria o oposto, se não tivessem sido detectados. Ou seja, esse comportamento que dá a amostra, e que eu acho que é talvez até uma das conclusões questionáveis, hoje em dia está claramente posta em causa pelo que foi a decisão, o acórdão do Tribunal Administrativo de Lisboa.
Permita-me, eu acho que não compreendeu a questão. Eu não perguntei se o Banco de Portugal detectou os incumprimentos, eu perguntei quais foram as consequências para quem é responsável por eles. e são, acabou de me dizer que considera que esses incumprimentos são graves. E acabou de me dizer que houve processos contra a ordenação, mas que eu tenha conhecimento, os processos contra a ordenação são de 2014. A minha pergunta é quantos processos contra a ordenação é que foram abertos contra os administradores do Banco Espírito Santo antes da falência do banco, porque, como disse, e aliás acabou por concordar e até qualificou como graves essas falhas, quais foram, de facto, as consequências para a administração que não cumpre as determinações do Banco de Portugal?
Deputada, em relação a um período anterior ao exercício de funções da minha parte, eu não tenho esses dados agora sobre os processos contra a ordenação. O que eu posso dizer é que, durante aquele período em que foram detectados esses incumprimentos, nós, em maio de 2014, quando percebemos que voltava a haver um aumento da exposição ao ramo não financeiro, não só determinámos a proibição total de comercialização de quaisquer produtos emitidos pelo ramo não financeiro, junto de clientes de retalho, ou exposição a entidades do ramo não financeiro, mas para além disso, na altura, o que foi importante foi, imediatamente, mesmo com a informação preliminar, ordenar uma auditoria forense. Essa auditoria forense teve várias, digamos, áreas de trabalho e deu origem a um conjunto de processos contra a ordenação, que provavelmente terá conhecimento, alguns até estão em julgamento em Santarém, outros, entretanto, já transitaram em julgado. Um dos mais importantes prende-se com a colocação de dívida em clientes de retalho. Esse processo deu origem a um processo contra a ordenação, uma sanção, que, aliás, levou a que fosse considerado, penso que é a primeira vez em Portugal, que alguém foi condenado por um ato de gestão ruinosa. Portanto, e esses processos, se vir, estão hoje, deram origem todos a processos contra a ordenação.
Está-me a responder a uma pergunta que eu não lhe fiz. Eu conheço o que aconteceu depois de 2014. Eu estou a perguntar sobre as responsabilidades do Banco de Portugal ao longo dos 10 anos anteriores em que reiteradas falhas foram identificadas na administração do BES. E isso está tudo em notas internas. Há identificado um tratamento mais favorável ao nível das comissões e despesas cobradas entre empresas do grupo. Foram identificadas, todo o tipo de más práticas de créditos e violando normativos internos de créditos entre empresas do grupo. Há esta questão de ser dada uma determinação ao BES e o BES, em vez de se livrar da exposição, livrar-se temporariamente da exposição trimestralmente, sempre que as contas eram verificadas pelo Banco de Portugal. Enfim, há um conjunto reiterado de falhas. Eu conheço o que aconteceu depois de 2014. Aliás, em maio de 2014, o Banco de Portugal já sabia que havia uma ocultação de passivo na ESI e, portanto, em maio de 2014 já estávamos noutro patamar, noutro plano de ação. A minha pergunta é se tem conhecimento de contraordenações e responsabilidades que foram atribuídas à administração do banco pelas falhas que foram ocorrendo ao longo do tempo, ou se o regime que existia no Banco de Portugal era de... A questão dos fundos próprios eu conheço também, e uma coisa são as consequências para o banco em termos de regras prudenciais e solvabilidade, outra coisa são consequências para os responsáveis pelas ações do banco, e era essa a pergunta que eu gostaria que esclarecesse.
Sr. Deputada, eu como compreenderá, eu só consigo falar com propriedade deste período em que eu exerci funções. Não tenho os dados, mas esses dados podem ser pedidos ao Banco de Portugal. Isto é, o número de processos contra a ordenação foram abertos em relação a... penso que é a pergunta, administradores do BES. Não tenho esses dados. Aliás, o Departamento de Ação Sancionatória, depois da reestruturação que houve no Departamento de Supervisão, sempre que são detectados incumprimentos a determinações do Banco de Portugal, eles são enviados depois para o Departamento de Ação Sancionatória. Portanto, o Departamento de Supervisão Prudencial envia e depois esse, em princípio, dará origem à abertura de um processo contra a ordenação, ou não, isso agora depende da avaliação que faça, mas em princípio dará origem à abertura. Eu não tenho os dados até 2013, o que lhe posso dizer é que as ações que empreendemos entre 2013 e 2014 deram origem a vários processos contra a ordenação, alguns.
Deram origem, inclusive, a uma acusação do Ministério Público, portanto, mal seria se não dessem a processos contra a ordenação.
Certo, mas também fruto da ação que foi feita durante esse período.
Sim, mas a questão que eu queria colocar era do ponto de vista meramente regulatório e não criminal.
Mas, como eu não, a minha função não é o Departamento de Ação Sancionadora, espero que compreenda.
Gostava que esclarecesse uma outra questão, pelo menos a partir de 2013. Para além dos limites aos grandes riscos que são compensados com a dedução ao capital e ao capital do